A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Alô Técnica, alô Técnica, baixa a trilha técnica, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do Alô Técnica. Hoje a gente vai falar sobre 8 motivos para você investir em um mixer. Seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes, obrigado pelo seu download, obrigado pela sua conexão. Esse é o Alô Técnica, o nosso podcast sobre produção de podcasts, que a cada 2 semanas traz dicas e esclarece dúvidas para você aqui no nosso site radiofobia.com.br. Como sempre, eu quero agradecer ao feedback de todos os queridos ouvintes, você que nos acompanha nas redes sociais, você que manda os seus comentários no post do podcast e você também que manda e-mails para alotecnica@radiofobia.com.br. Muito obrigado pela sua interação, pelo seu feedback. Esse é o primeiro programa de 2014, então aguarde, porque a cada 2 semanas a gente vai trazer novidades sobre produção de podcast para você. Por falar em produção de podcast, eu preciso recomendar aqui o meu workshop de produção de podcasts na sua edição online. Se você aí está começando agora, se você quer fazer um podcast, se você não sabe por onde começar, ou se você tem algumas dúvidas, ou mesmo se você já faz o seu podcast, mas gostaria, enfim, de ampliar o seu conhecimento, é um workshop de mais de 4 horas de duração, divididas em 21 vídeos, em alta definição, com captação de áudio profissional, que você só encontra através do site bivet.com.br, a nossa plataforma de compartilhamento de conteúdo. Você vai lá, tem um link no post, você clica e você se inscreve e você tem acesso imediato a mais de 4 horas de conteúdo voltado para a produção de podcast. E fica ligado, porque esse ano de 2014 trará novidades para você também que se liga nos workshops. Tem muita coisa bacana vindo por aí, a começar pela nossa participação na Campus Party Brasil 2014. Se você aí estará em São Paulo para participar da 7ª edição da Campus Party, eu já lhe convido a participar no dia 29 de janeiro, das 10h30 da manhã até 12h30, do workshop Hands-On, editando o seu melhor podcast do mundo, comigo, inteiramente de grátis, no palco Michelangelo, da Campus Party Brasil. Anota já aí na sua agenda, a gente vai ter 2 horas para editar um podcast, a gente vai gravar e editar um podcast, e o objetivo aí é comparar a sua edição com os métodos que eu utilizo para editar tanto o Radiofobia quanto o Nerdcast. Estou preparando um workshop bem bacana. Se você estiver na Campus Party, na área interna, na Arena dos Campuseiros, não tem por que você não participar junto comigo. Claro que eu vou esperar você lá. E também no dia 29 de janeiro, das 5 às 6h30 da tarde, no palco Gutenberg, participarei do especial Tudo Junto e Misturado com os autores do livro Reflexões sobre Podcast. Exatamente, um livro que está sendo lançado pela Marsupial Editora, do meu amigo Lúcio Luiz, do Papo de Gordon, e participam desse livro Bia Kunze, Dudu Salles, Kel Bonassoli, além de mim, Luciano Pires, Lúcio Luiz e também Pedro Duarte. Toda essa galera vai estar lá na Campus Party também no dia 29 de janeiro, às 5 da tarde, para um debate, para um bate-papo a respeito da concepção desse livro, Reflexões sobre Podcast. E depois, se você estiver lá na Campus também, mais à noite vai ter um encontro com a gente, um bate-papo, vai ter também uma sessão de autógrafos para você que quiser aí já garantir o seu livro e garantir aí as assinaturas dos autores. Enfim, dia 29 de janeiro, quarta-feira, por enquanto, um dia cheio de atividades relacionadas ao podcast para você na Campus Party 2014. E se liga, porque assim que a gente tiver outras novidades, é claro que a gente divulga aqui nas atrações do Radiofobia em primeira mão para você. E antes de entrar no tema de hoje, eu quero aqui fazer um comentário que o meu amigo Carlos Costa, o nosso ouvinte Carlos Costa, ele mandou aqui um Twitter. dizendo que a Microsoft voltou atrás e manteve o suporte para a função Call Recording no Skype. Ele manda um link que você vai encontrar no post do blog do Skype, no qual a Microsoft se explica com relação à necessidade de atualização da API. Para você que não ouviu o nosso Holotécnica número 2, onde a gente falou sobre gravações de conferências via Skype, esse é um assunto relacionado com o último programa, a Microsoft diz que durante um certo tempo vai manter o suporte às funções Call Recording, mas ela não especifica exatamente quais os softwares e como que isso vai acontecer, e também não dá uma, enfim, segurança de que isso será ou não definitivo. Então, se você aí grava o seu podcast através de conferências no Skype, eu recomendo que você, tendo isso em mente, ouça o nosso último programa, o anterior, o número 2, e também se liga, porque o tema de hoje vai ter também um pouco a ver com esse assunto. Tênica, sobe a trilha para a gente entrar então no tema de hoje. E para o tema de hoje, eu resolvi falar sobre 8 motivos para você investir em um mixer ou uma mesa de som. Vou chamar de mixer aqui porque, enfim, é o nome internacionalmente conhecido e é realmente a função. Mesa de som, na verdade, quando a gente fala, é aquela mesa especificamente, né? No tamanho de uma mesa que você vê nos estúdios de gravação, de bandas, de cantores e tal. Aquela mesona enorme, assim, e tal. O que a gente utiliza, na verdade, são mixers de formato compacto, né? Para uso doméstico até. Mesmo eu que tenho um home studio, que tenho o meu estúdio aqui, na verdade, ele funciona dentro de um quarto na minha casa. Então, é um quarto, apesar de eu usar só para isso, só para trabalhar e para gravar, mas não é um estúdio da maneira como você poderia imaginar, com revestimento acústico, com aquelas portas anti-ruído e tudo mais. Eu não tenho dinheiro para investir nisso, pelo menos por enquanto, até agora não tive. Então a gente monta um home studio, e para utilizar no home studio a gente utiliza um mixer, que é na verdade uma mesinha de som, é um mixer de formato compacto. E a pauta de hoje, na verdade, foi o grande motivo da criação desse podcast do Holotécnica. Quando eu estava ouvindo o The Audacity to Podcast, como eu já indiquei lá no nosso programa piloto, um podcast em inglês feito pelo Daniel J. Lewis, um cara muito bacana, profissional também na área de podcast, um americano. Ele tem esse podcast chamado The Audacity to Podcast, que é um trocadilho ao mesmo tempo, né? Porque enquanto ele se refere ao programa, ao Audacity como editor de áudio, ele também faz esse trocadilho com a audácia de se fazer um podcast, a coragem de se fazer um podcast, né? Então o podcast chama The Audacity to Podcast, né? A audácia de podcastar, vamos dizer assim. E aí, ouvindo esse programa, tem um lá que é o The Audacity 2 Podcast, episódio 124, 10 Reasons You Should Get a Mixer for Podcasting, ou seja, 10 motivos que você deve ter um mixer para fazer o seu podcast, ou para... No inglês tem esse verbo podcasting, né, essa ação podcasting, que é fazer o podcast, né? Então, 10 razões pelas quais você deveria ter um mixer para fazer os seus podcasts. E quando eu ouvi esse programa, eu falei, caramba, que legal seria se a gente tivesse alguma coisa assim também em português, para poder, enfim, compartilhar esse conhecimento, né, essa experiência com as pessoas que não necessariamente entendem inglês e que estão aqui, querem saber. E aí, é claro, eu não estou chupinhando a pauta dele, eu não estou copiando nada, eu utilizei esse programa dele como inspiração para poder fazer essa pauta de hoje, tanto é que eu estou indicando apenas 8 pontos, que são os 8 pontos que eu acredito que, para mim, né, são os mais importantes, os 8 motivos que eu gostaria que você levasse em conta, caso você tenha aí uma graninha e resolva investir, esteja pensando em investir em algum equipamento. Então eu vou falar quais são os 8 motivos que eu considero bons motivos para você investir em um mixer. E ao mesmo tempo, eu respondo aqui a dúvida do Jeffter Barbosa, que me mandou um e-mail dizendo que tem um podcast que fala sobre assuntos religiosos cristãos, e estão na primeira edição do programa, já está terminando a edição do segundo, Parece que tá num canal do YouTube, por enquanto não é podcast ainda, né, Jefter? Você tá num canal do YouTube, você ainda não é podcast. Então, logo, logo, quando você virar podcast, manda pra gente aqui, que a gente vai divulgar o link pra você com prazer. Ele disse que é ouvinte do Radiofobia há algum tempo, conheceu o trabalho através do Nerdcast, e quer saber como é que a gente faz para que nós, né, para que eu e os participantes do Radiofobia que estão juntos comigo, de corpo presente, ele se refere, estão gravando presencialmente no caso, como é que a gente faz para que nós consigamos ouvir o nosso próprio microfone e também o áudio do Skype ao mesmo tempo. Ele manda aqui um abraço, eu agradeço ao Jefter Barbosa pela sua dúvida, pelo seu e-mail. E já respondo para você, Jefter, isso é possível utilizando um mixer. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Pode ter certeza que ao longo dos 8 pontos, a sua pergunta será um pouco melhor explicada. Vamos começar, então, no primeiro ponto. Qual é o primeiro motivo que eu acredito que seja interessante você investir em um mixer?
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
O primeiro motivo é a possibilidade de você fazer mixagem de sons em tempo real, né? O que é uma mesa de som? O que é um mixer? Um mixer é um aparelho que permite que você conecte vários dispositivos nele, mixe esses sons, misture esses sons e exporte esse áudio mixado para um dispositivo de gravação, seja ele um computador, seja ele um gravador externo. A possibilidade de você fazer mixagem de sons em tempo real é exatamente o que torna possível o rádio, né? Hoje, lógico que tudo é digitalizado, enfim, todas as emissoras de rádio têm toda a sua discoteca digitalizada, né, em formato de MP3 ou de AIF ou de Wave, seja lá o que for, e as rádios se utilizam de softwares que você pode, faz o playlist, programa o playlist e tal, permite que você faça o crossfade entre as músicas, que você coloque vinheta em algum momento, carimbo com o nome da rádio em algum momento e tal, mas acima de tudo, todas as emissoras de rádio utilizam um mixer, né? Utilizam uma mesa de som radiofônica, que é o que permite juntar todos os elementos sonoros. Então você pode juntar o microfone do locutor, você pode ter outras pessoas participando dentro do mesmo estúdio, conectadas a outros microfones. No caso do rádio, você conecta o computador no mixer, né? Você conecta o computador que tem as trilhas sonoras, geralmente tem um outro computador ou uma outra placa de som no mesmo computador, responsável pela reprodução das vinhetas e às vezes até dos efeitos sonoros que alguns programas utilizam. No rádio você tem também a híbrida, que é um aparelho que permite você conectar a linha telefônica normal no mixer, né, de som, e aí o que que faz? Mistura tudo isso na mesa de som, o mixer faz isso, ele mixa tudo, e aí ele pega esse áudio e exporta para o transmissor da emissora, seja de AM ou de FM, e é claro, graças à existência de várias saídas no mixer, ultimamente também a grande maioria das emissoras exporta também para um codificador que é utilizado para a transmissão do seu sinal via streaming. No caso do podcast, é a existência do mixer, né? É graças ao mixer que eu, por exemplo, consigo fazer o Radiofobia da maneira como ele é, desde o episódio número 18. Durante 17 programas, eu gravei o Radiofobia, como a maioria das pessoas grava os seus podcasts, você grava o flat, e aí para isso você não precisa mixar nada, você grava simplesmente o bate-papo, e aí depois você joga no editor de áudio, e aí você, no editor, insere as trilhas, os efeitos, as vinhetas, as transições, faz os cortes, isso durante a edição. Só que eu já falei, talvez você já conheça essa história, esse processo para mim era bastante cansativo, porque o meu perfeccionismo fazia que eu levasse mais de 20, 25, às vezes 30 horas para editar um programa de uma hora, da maneira como eu gostaria que ficasse. Então isso estava tornando a minha atividade de podcast inviável, tendo em vista que na época eu também trabalhava numa empresa externa, né, numa multinacional, para poder sustentar minha família. Eu, diferente de hoje, não vivia exclusivamente do meu trabalho, da minha empresa de podcast, de edição, de consultoria de podcast. Então era inviável eu passar 20, 30 horas por semana ou a cada 15 dias editando um programa. Então a solução que eu realmente encontrei foi fazer no podcast exatamente aquilo que eu faria caso ao vivo estivesse numa emissora de rádio, né, que é fazer com que o radialista apareça, fazer com que o radialista trabalhe. E aí, esse é o grande tesão de se fazer o programa ao vivo, com efeitos e trilhas e vinhetas e com todas as brincadeirinhas, é manter aquele espírito vivo do improviso, da coisa inesperada, apesar de ter uma pauta guia, mas a grande maioria das coisas que acontecem na gravação do Radiofobia são improvisações, são coisas que acontecem ali no calor do momento, de acordo com o ritmo do papo. E tudo isso só é possível graças à utilização de um mixer. E isso também é muito bacana porque me permite ter uma grande flexibilidade para eu poder fazer as coisas funcionarem em tempo real, né? Então, se você aí pensa em ter uma flexibilidade maior, se você gostaria de mixar as coisas, misturar as coisas, e aí dependendo do tamanho da sua mesa, dependendo da capacidade, da quantidade de inputs que a sua mesa tiver, vai ser aí enorme a quantidade de aparelhos que você pode conectar. Algumas coisas a gente vai falar nos próximos tópicos, mas como primeiro ponto eu quero deixar isso. O grande apelo, a grande vantagem de você poder usar um mixer é poder fazer mixagem de sons em tempo real.
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
O segundo ponto já foi abordado, inclusive, no programa número 2, como eu disse, é a possibilidade de você poder gravar conferências via Skype sem depender de aplicativos. Você que grava com outras pessoas, você que não está presencialmente com os seus companheiros podcasters, provavelmente você usa o Skype para gravar o seu programa. Saiba que se você tiver um mixer, isso facilita bastante o seu trabalho, principalmente se o seu mixer for um mixer USB ou então um mixer FireWire. Você pode ter certeza que isso vai facilitar pra caramba o seu trabalho de gravar as conferências via Skype. Primeiro, porque você não vai depender mais de aplicativos. Segundo, porque você vai estar captando o seu áudio diretamente no mixer. Você vai estar garantindo o melhor áudio possível para você. Isso vai permitir que você amplie, aumente, dê um upgrade na qualidade técnica do seu programa, na qualidade do áudio do seu programa. E você pode não acreditar, mas isso faz uma enorme diferença para muita gente. Tem muita gente que grava podcast e ainda não dá a devida importância para necessidade de se gravar um programa com qualidade de áudio, para que você escute as vozes das pessoas, para que você realmente consiga entender o que está sendo dito. Você, utilizando um mixer, consegue gravar as conferências via Skype de uma maneira muito simples. Basta fazer com que a saída do computador, aonde a chamada do Skype está acontecendo, entre em um dos canais estéreo da mesa, do mixer, e ali na própria mesa, no próprio mixer, você pode equalizar esse som, você pode aumentar o volume, você pode mutar se você quiser. De repente, é o que eu faço, né, no Radiofobia, quando toco o bloco de melódias em tempo real, enquanto gravando o programa com os convidados, eu simplesmente aperto a tecla mute do mixer e aí só vai entrar a trilha que está entrando em outro canal. O papo do Skype das pessoas que estão lá falando enquanto a música toca não é captado, então você não precisa ficar mexendo no setup do computador no meio da gravação, você não precisa ficar lá entrando em configurações e dependendo do mouse, você faz esse controle todo através do mixer.
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
O terceiro motivo que eu recomendo que você invista em um mixer para suas gravações de podcast é a possibilidade de você poder fazer gravações presenciais com vários hosts. Se você grava presencialmente com várias pessoas, eu fico imaginando que tipo de setup você tem para fazer a sua conexão. Recentemente, conversando com alguns clientes, um pessoal que está contratando o serviço da minha empresa, eles me disseram que eles gravam o podcast deles presencialmente, todo mundo junto no mesmo ambiente, utilizando o Mac, e que todos eles utilizam um headset USB. E que para poder gravar todo mundo junto, todo mundo presencial, eles utilizam hubs USB, que são aqueles expansores, né, das entradas USB, e jogam cada um dos headsets em uma entrada do hub USB, todas dentro do mesmo computador, e aí alguém grava tudo isso separado ou junto, não me lembro, mas enfim, eles fazem uma gambiarra enorme para poder fazer com que 4, 5, 6 fones de ouvido, headsets USB, sejam captados pela mesma placa de som do mesmo computador. Eu até comentei com eles, falei, gente, pelo amor de Deus, se vocês tiverem aí uma graninha para investir, não precisa muito, você encontra hoje mixers de entrada USB a partir de R$300, acho que até menos você encontra bons mixers de entrada, né, bons modelos de entrada USB a partir desse preço. Invista num mixer se vocês tiverem essa possibilidade, porque isso vai facilitar pra caramba essa gravação presencial de vocês com vários hosts. Vocês simplesmente colocam um microfone em cada canal e acabou. E aí, inclusive, reclamaram que um problema dessa gravação é que acaba vazando o áudio de um no headset do outro. É lógico, né? O cara tá do lado dele. Para poder captar, ele vai colocar o volume de captação do headset lá nas alturas. E aí, um microfone, um headset, ele não foi feito para ter 4, 5, 6 pessoas no mesmo ambiente. Ele foi feito para uma conferência, para um call via internet, onde você esteja sozinho, ou pelo menos, enfim, não tenha muita gente conversando ao seu lado. E também, mesmo que tenha gente conversando, se você está num call, né, isso não vai interferir, porque ninguém está gravando esse call numa circunstância de reunião ou de trabalho, qualquer coisa assim. A gente é que utiliza o Skype de uma maneira para a qual ele não foi concebido. Bote isso na sua cabeça, né? O Skype, ele não foi feito para garantir uma qualidade de áudio para pessoas que querem produzir uma atração como um podcast, por exemplo, com uma boa qualidade de som. O Skype, ele estraga a sua voz. O headset também foi feito para conferências online, não é um equipamento de captação profissional. Então, o Skype, enfim, e outros comunicadores online são recursos que nós utilizamos para fazer o podcast porque nós não temos alternativa. Né? Nós não temos alternativa, nós estamos online, a gente grava via internet. Para gravar por telefone, como na rádio, por exemplo, que você tem uma híbrida, para você poder gravar todo mundo junto, você precisaria ter vários canais ou várias linhas telefônicas. Enfim, se você quiser gravar presencialmente com vários hosts, um mixer vai facilitar bastante a sua vida.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
O quarto motivo para você investir num mixer é você poder conectar qualquer equipamento de reprodução no seu mixer. Então você imagina, por exemplo, de repente no meio da gravação, ou você resolveu que você gostaria de reproduzir uma música X, ou mesmo um áudio, um trecho de um filme, alguma coisa assim, e você tem dificuldade de enfim, tá operando o mesmo computador, aí você quer fazer isso em tempo real, você tem que abrir a janela, deixar o filme na pausa, e você, é uma música que você queira, enfim, você não sabe o que fazer e tal, aparece alguém com um iPod ou com um iPad, ou mesmo com outro computador, e aí você gostaria de reproduzir alguma coisa que está no computador dessa pessoa, você vai ter que pegar, vai ter que transferir para o seu, mandar e-mail anexado via Wi-Fi, via Bluetooth e tal. Imagina situação onde você queira colocar na sua gravação um áudio que está em um outro dispositivo que não os computadores e os equipamentos que você utiliza para gravar o seu programa. Se você tem um mixer e um cabo, né, um cabo estéreo P2, um cabo P10, P2, um cabo estéreo, que você vai utilizar ele para a saída do dispositivo de reprodução, o P2, e o P10 para a entrada estéreo da mesa de som, do mixer, você simplesmente pega o equipamento, conecta na sua mesa, aperta o play, seleciona lá onde você quer e você regula o volume e coloca ele na sua gravação em tempo real. Vale para um iPhone, vale para um Android, vale para um iPod, para um iPad, vale para um computador de um outro amigo, vale para um reprodutor de CD, vale para um toca-fita, vale para, enfim, um toca-disco, qualquer coisa que tenha uma saída estéreo P2, que é aquele pino padrão de fone de ouvido, aquele pininho pequenininho, né, que tem dois risquinhos pretos, é um pino P2 estéreo. Você, claro, se você vai investir no mixer, você também vai providenciar os cabos que você vai precisar para cada coisa que você vai conectar. E um dos cabos mais úteis que você pode ter é esse cabo, que de um lado ele é um P2 estéreo e do outro lado ele é um P10 estéreo, aquele bananão, só que ele tem dois bananões. Ele tem um que você vai ligar na entrada direita, outro que você vai entrar na entrada esquerda. E aí o P2 não, o P2 é um pluguezinho só, que tem aqueles dois risquinhos pretos que indica que ele é estéreo. Ele tem também canal direito e canal esquerdo. Então, se você tem um cabo desse e um mixer, você pode conectar praticamente qualquer dispositivo de reprodução no seu mixer e aí fazer com que esse áudio que esteja nesse dispositivo de reprodução seja colocado em tempo real na sua gravação. Esse é um bom motivo para você investir num mixer.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Caso você esteja pensando em 2014 a melhorar o seu podcast, você tem aí uma graninha, ou pelo menos quer guardar uma graninha e não sabe o que é que seria bacana você comprar, eu recomendo você investir num mixer. E o quinto motivo é a possibilidade de você usar equipamento profissional. Isso é muito bacana, porque inclusive amplia as suas possibilidades, né? Se você grava só o podcast, se você grava só via Skype, se você só participa do podcast de outras pessoas, vamos falar assim, por exemplo, como o pessoal que grava o Nerdcast, não estou falando do Jovem Nerd e do Azaghal, estou falando, por exemplo, do meu amigo Blue Hand, né, ou do meu amigo Tucano. Ele não tem um podcast, eles não têm uma vida ativa na podosfera, que participa de 1001 programas e tal. Não, quando chama para participar, ele vai lá e participa. Ele não grava, ele não edita, você é um participante. Como participante, você ter um headset, né, como eu já indiquei aí, um LX3000 da Microsoft, que é um dos modelos mais comuns e mais baratos para você poder fazer isso, e isso quebra teu galho para suas gravações, né? Quando alguém te chama, você vai lá, bota o teu headset, grava, fala, não precisa se preocupar em gravar, não precisa se preocupar em balancear, não precisa se preocupar em editar, em mixar, nada, você é um participante. Agora, se você é o cara que produz, se você é o host, se você é o cara que comanda o circo na hora da bagunça, se você é o cara que está aí à frente da parte de produção, da parte de edição, a utilização de equipamento profissional melhora muito a sua qualidade, dá um up, além de ser muito mais fácil de usar, porque equipamentos profissionais raramente dão problema. Você sabendo utilizar de uma maneira correta, dificilmente eles vão te botar em enrascadas. Então, por exemplo, se você tem um mixer, você tem, com certeza, entradas de microfone XLR, que são entradas balanceadas, aquela entrada para cabo de 3 pinos, né? Onde você tem ali a entrada balanceadinha, bonitinha, preparada, inclusive, para utilização de um Phantom Power, né? Microfones que são microfones condensadores, precisam de uma fonte de energia que vem desse Phantom Power, né? A maioria dos mixers hoje, a partir de 4 canais, já tem esse Phantom Power embutido. Então você pode utilizar, ou mesmo externo, se você achar que precisa, ou se você, enfim, quiser investir num, mas, enfim, se você comprar um mixer que já tem Phantom, não há necessidade. Se você tem um microfone condensador, o mixer vai permitir que você utilize esses microfones, como o Behringer B1, o C1 e outros modelos aí de microfones condensadores que existem. Mas você também pode utilizar microfones dinâmicos, como esse que eu estou utilizando aqui, que é um Shure SM7B. Você também pode utilizar um Shure SM58 e outros microfones que são microfones dinâmicos, que não necessitam de Phantom Power. Você colocando no mixer, você nota que realmente a qualidade é muito superior. Você, se quiser conectar um microfone desse no computador sem um mixer, você vai ter problema, porque você vai precisar, provavelmente, aumentar o seu volume de captação lá em cima para poder captar o que esse microfone te oferece, e aí você vai bagunçar o seu volume, caso você utilize um computador só, para os outros aplicativos que você quiser reproduzir ao mesmo tempo. Então você vai ter um volume bom para o microfone, mas você vai ter um volume muito alto para a utilização de outros aplicativos na mesma máquina. Se você utiliza um mixer também, dependendo do modelo de mixer, você vai contar com pré-amplificadores da própria mesa, né, que vão ajudar bastante você. Então, quando você liga o microfone direto no computador, direto na placa de som, você tem um pré-amplificador da placa de som, mas é um pré-amplificador muito pouco potente. Se você utiliza num mixer, aí você tem um pré-amplificador muito maneiro que permite que você aumente. Se eu quiser aqui agora, por exemplo, eu só vou girar aqui, ó. Aqui, ó. Vou aumentar o ganho. Vai ficar muito alto, né? Mas, enfim, só para você ter uma ideia. Eu tô fazendo isso com a ponta dos meus dedos aumentando o ganho do microfone. Então, se você achar que tá muito baixo, você simplesmente aumenta o ganho do seu microfone. Você pode aumentar o volume do seu microfone. Você pode fazer isso individualmente. Você pode fazer com que cada pessoa tenha um volume diferente, é claro, você pode fazer a equalização, isso a gente vai falar daqui a pouco, mas o mais importante é que se você quiser, você pode utilizar equipamentos profissionais que vão te garantir uma qualidade muito bacana para o seu podcast utilizando um mixer.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
O sexto motivo para você investir num mixer para fazer os seus podcasts, então, como eu estava dizendo, é a equalização e inserção de efeitos em tempo real. Isso acontece porque cada pessoa tem um timbre de voz diferente, cada pessoa, né, tem uma qualidade vocal diferente. Então, se você vê, geralmente mulheres têm as vozes mais agudas, agudo é o fininho, né? E os homens geralmente têm a voz mais grave, mais grossa, né? Quando você não tem uma equalização, quando você não tem a possibilidade de trabalhar com a equalização, você vai depender do timbre de voz de cada um. Você vai depender também da qualidade da cápsula de captação do microfone, que também interfere bastante em como a voz é captada, né? No tamanho da voz, vamos chamar assim. Ouvidos mais treinados de pessoas que trabalham com isso, você consegue perceber mais ou menos que tipo de microfone foi usado para a pessoa quando gravou determinado áudio, porque você consegue perceber essas nuances, essa diferença de áudio enquanto você ouve. Mas se você utiliza um mixer, você pode equalizar isso em tempo real. Então, quando eu estou gravando, por exemplo, o Radiofobia Classics com a Dani, ela tem uma voz, lógico, mais aguda do que a minha, mas a voz dela é um pouco mais grave do que a média da voz das mulheres em geral, né? A Dani tem uma voz bem impostada, tem uma voz bem colocada, só que geralmente ela está gravando num ambiente onde tem muita reverberação, onde você percebe que o som está batendo nas paredes e está voltando, né? Quando você tem paredes peladas, que a gente chama, né? Você tem um ambiente que tem muita parede, geralmente o som ele bate na parede e volta, e ele volta metálico. Diferente de ambientes, por exemplo, onde tem carpete, onde tem uma cortina, um sofá, uma espuma, estante cheia de livros e tal, mesmo você não tendo aquela espuma de revestimento acústico, se você grava num ambiente que tem esses elementos, né, mais tecido, né, geralmente isso serve para abafar a voz. Então, ela bate e fica, diferente da parede pelada, onde a voz bate e volta reverberando. Isso você pode corrigir na mesa de som, no mixer. Você pode alterar. Então, se o som está muito agudo, você pode fazer ele ficar...
Joga um grave, você aumenta o grave, né? Se ele está muito grave, você, ao contrário, você pode aqui diminuir, você pode aumentar, por exemplo, o agudo dele. Aqui, ó. Aumenta o agudo, metaliza o som. Você vai perceber isso claramente agora, né? Eu botei aqui agora vou botar aqui o meu grave no mínimo e o meu agudo no máximo. Olha como a minha voz metalizou. Você tem essa sensação de metal. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou diminuir o meu grave, ó, vou aumentar o meu grave e diminuir o meu agudo, parece que eu tô falando dentro de um colchão, né? E aqui eu volto a equalizar a minha voz. Então tem um médio também, que se você quiser, você pode trabalhar médios, graves e agudos. Isso facilita muito. Num mixer bacana, você tem esse ajuste, né? Essa regulagem para cada um dos canais. né? Então permite que você brinque com isso. E outra coisa também bastante interessante é você poder brincar com efeitos de voz. Olha só, efeitos como esse aqui, que é o famoso reverb, né, que a gente utiliza muito para brincar, de rádio e tal. E você tem outros também, como o pitch, que é a possibilidade de você brincar com coisas assim,
mais ou menos. Ó, de você alterar a sua... Olha só, é alterando o pitch. Né? Então, fazer quando a gente brinca, brincadeiras de Darth Vader, quando a gente faz... Ou pode fazer o pitch ao contrário aqui, ó. Vai diminuindo, vai diminuindo.
Aumentando, diminuindo. Olha que bonito. Você pode fazer o pitch tanto para o grave quanto para o agudo. Você pode fazer voz de Alves, os esquilos, essa voz assim, de bissoleta. Ou você pode
fazer uma voz... Mudou. Sem querer botar uma caixa de ressonância.
Agora voltamos. E vamos tira a técnica, o efeito que já deu para perceber, fica o que quiser.
Exatamente, então essa é a intenção, mostrar para você que se você quiser, você pode brincar em tempo real, você pode utilizar reverb, você pode utilizar efeitos, você pode também trabalhar com a equalização. Isso é uma coisa que economiza muito tempo, caso você saiba o que você vai querer fazer na hora da brincadeira, né? Quem aí é dos anos 80 se lembra muito de professor Talaco e professor Odilon, por exemplo, né? Que eram aqueles que falavam lá
muito bem, meus alunos, vamos então para as dicas de português, para você aí que gostaria de saber o vestibular. Você vai fazer o vestibular, o que vai cair no vestibular, afinal de contas? Né? No vestibular vai cair matérias, vai cair... Bom, posso levar aí várias coisas?
E aí você brinca, se der já a gente vai embora com esse tipo de brincadeira. Então, equalização e efeitos em tempo real é uma coisa que você só consegue utilizando um mixer.
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
O sétimo motivo para você investir num mixer é a possibilidade de gravação em vários canais. Como eu falei também no programa anterior, quando abordamos gravações de conferências via Skype, apesar de eu achar que é desnecessário, apesar de eu achar que é realmente um capricho exagerado de quem faz de gravar em vários canais, às vezes é útil, né? Porque, por exemplo, eu no Radiofobia não gravo em vários canais, mas às vezes eu participo do programa, dos programas de alguns amigos e tal, como o Jurassic Cast, por exemplo, que apesar de eles gravarem tudo mixado, eles me pedem para fazer uma gravação de reserva só da minha voz, né? E aí eu tô gravando, mas eu tô ouvindo eles também no Skype. Então, se eu tô utilizando um mixer, eu simplesmente aperto dois botões do mixer, aonde eu corto o envio desse sinal que volta do Skype para a mesa para gravação, e aí no dispositivo que eu estiver gravando, eu vou continuar ouvindo o que as pessoas estão falando, mas ele vai gravar só a minha voz. Se eu quiser, eu consigo jogar num canal direito, num canal esquerdo, eu consigo, dependendo do setup que eu fizer no mixer, eu consigo gravar em até 3, 4 canais, lógico que utilizando ferramentas diferentes de gravação. Tem que lembrar só o seguinte, que um mixer, ele, como eu disse no começo, ele tem essa função, né? Mixar, juntar tudo, né? Então, se você está gravando, você pode colocar qualquer elemento sonoro a qualquer momento que o mixer, ele vai reproduzir isso, né? Agora, quando você está gravando, por exemplo, uma gravação profissional de estúdio, uma gravação de uma banda, de alguma coisa assim, aí esses mixers são utilizados de outra maneira. Esses mixers, o setup deles é para que cada canal capte um instrumento diferente ou a voz de um participante diferente e tal, e aí depois alguém vai fazer a mixagem disso, né? É um processo que nós no podcast não utilizamos. O processo de você fazer a mixagem e depois a masterização do áudio. Isso é um processo de gravação profissional que no podcast não tem a menor necessidade da gente fazer esse tipo de coisa. Então, se você tem um mixer, você vai conseguir, dependendo do seu setup, fazer também a gravação em vários canais separados.
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
E o último, o oitavo motivo para você investir num mixer é a possibilidade de ter várias saídas de áudio. No mixer você tem várias saídas de áudio disponíveis. Então, você tem a saída master, você tem a saída auxiliar 1, você tem a saída auxiliar 2, você tem, enfim, saídas que seriam saídas para pedaleira, saídas isoladas de cada um dos canais, dependendo do tamanho do mixer, você tem essa possibilidade. Então, isso é muito útil caso você queira gravar, fazer uma gravação enquanto você grava, você quer fazer uma gravação de segurança, se você quiser gravar tudo mixado, mas só a sua voz você quer gravar ela separado num outro canal, então você tem como pegar só o seu canal, por exemplo, aqui o meu microfone está entrando no canal 1 do mixer, eu posso pegar e no meu H4N gravar mixado tudo, e aí jogar só o meu para sair da auxiliar e gravar num outro dispositivo de gravação separado, só a minha voz ou só a música, enfim, isso dependendo da utilização que você quiser fazer, você tem aí infinitos ajustes que podem ser feitos para você utilizar um mixer. Então, o oitavo e último ponto que eu recomendo para você é a possibilidade de utilizar várias saídas de áudio.
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
Recapitulando então os oito motivos para você investir em um mixer. O primeiro deles é a mixagem de sons em tempo real. O segundo é conferências via Skype, facilita bastante, principalmente tirando a dependência dos aplicativos. O terceiro ponto é a gravação presencial com vários hosts. Você tem o controle total dessa gravação, você pode aumentar o volume de um, diminuir o volume do outro. Se alguém está falando bobagem, você vai lá e simplesmente aperta o mute e você muta o microfone dele e você pode jogar efeito só em um, só em outro, enfim, você pode gravar com vários hosts. O quarto motivo é a conexão de praticamente qualquer equipamento de reprodução. Você pode conectar um iPhone, um iPod, um iPad, um toca-fitas, enfim, o que você quiser. Basta que você, para isso, tenha um cabo P2 P10, que vai facilitar bastante a sua vida. O quinto ponto é o uso de equipamento profissional. Permite que você invista posteriormente também no microfone bacana. Utilize cabos balanceados, que diminuem bastante a incidência de interferência. Utilize os pré-amplificadores da mesa, que dão um corpo maior para a gravação. Enfim, muito bacana você utilizar equipamento profissional na gravação do podcast. O sexto ponto é a possibilidade de equalizar e inserir efeitos em tempo real. O sétimo ponto é a possibilidade de gravar em vários canais. E o oitavo motivo é o fato de você ter várias saídas de áudio disponíveis no seu mixer, tá certo? Eu espero com isso ter esclarecido um pouco para você. Enfim, por que eu gosto tanto de utilizar mixers? Por que eu recomendo? Tem muita gente que subutiliza um mixer, que utiliza um mixer praticamente só para conectar o computador e ouvir o que vem no computador e regular o volume na mão ali, no controle deslizante do mixer e tal. Cara, tem uma infinidade de coisas. Uma das coisas que eu não abordei aqui, mas que eu vou citar para você aqui como dica também, a possibilidade de você poder conectar um telefone direto no mixer. Já imaginou isso? Você quer gravar, você, sei lá, liga para o pessoal via celular, alguém que não tem Skype, você coloca o celular no próximo de você, né? A pessoa vai ouvir o que você fala através do microfone do próprio celular e o que ela fala entra no canal do mixer. E você joga esse canal do mixer na sua gravação. Você joga isso na gravação. Se você quiser fazer, ao invés de uma chamada para uma pessoa, quiser fazer uma conferência, você pode. E digo mais, você pode fazer essa conexão, caso você esteja num lugar que tenha conexão Wi-Fi, você utilize um smartphone, né? Você pode fazer isso através de um aplicativo, como o próprio Skype também, dentro do próprio smartphone. E aí você tem o Skype no computador, onde você está fazendo a chamada, e se você quiser, você tem ali um segundo computador, um segundo Skype, enfim, você pode conectar até um telefone para fazer chamadas, né, um smartphone para fazer chamadas, utilizando aquele mesmo cabo que eu citei para você fazer a conexão dos equipamentos. Você vai utilizar um cabo P2, né, na saída de fone de ouvido do seu telefone, e vai colocar esse cabo na mesa através de duas entradas P10 estéreo e vai regular na própria mesa. Quer dizer, você pode fazer também chamadas telefônicas e inserir isso em tempo real através do mixer, ou mesmo da edição depois, você pode fazer isso através do mixer. Técnica, agora está na hora de responder a pergunta do nosso querido ouvinte, Leis.
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
E a pergunta de hoje é do Fernando Ticon, 23 anos, universitário do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte: sou consumidor de podcast há uns 3 ou 4 anos, recentemente criei um próprio, que me motivou a participar do seu workshop sobre produção de podcasts. Valeu, Fernandão! Gostei muito, assisti ao longo do mesmo dia que me inscrevi e fiz diversas anotações. Porém, um assunto que ainda me causa dúvida é sobre o ritmo do episódio. Queria mais informações sobre onde devo focar a minha atenção ou quais os elementos que dão ritmo ao podcast. Cortar off-topics, limpar respiração, noise e longas pausas, separar os assuntos com vírgula sonora, etc. Queria saber mais sobre esse assunto. Parabéns pelo trabalho e um abraço. Valeu, valeu, Fernandão. Vamos lá, tentar responder um pouco aqui a sua pergunta nesse finalzinho de programa. É o seguinte: o ritmo, ele faz parte da identidade do seu programa. Tá? Então, você é que determina o ritmo do seu programa. Na verdade, o host, né, a pessoa que está encarregada de comandar a atração, ela puxa para si, ou pelo menos ela deveria puxar para si, a responsabilidade de conduzir a gravação da maneira como o programa definiu que vai ser. Então, um programa, por exemplo, como Nerdcast, que é um programa que eu edito, na gravação, é claro que você não ouve isso, porque isso tudo é cortado na edição, mas o Alexandre, né, e o Dave fazem esse papel. O Alexandre faz o papel de host mais ativo, o Dave faz o contraponto. Eles se dão essa liberdade e os participantes, eles precisam saber disso, né? Algo que eu sempre digo é: grave com pessoas que você possa elogiar e mandar a merda na mesma proporção. Se você grava com pessoas que são delicadas, sensíveis, se você mandar calar a boca, ela se enche de dor e não vai falar com você, você vai ter problema, cara. Você precisa gravar com pessoas que saibam o que está acontecendo ali. Primeiro, que se o seu programa é focado no entretenimento, as pessoas têm que saber que o que vale é o entretenimento. Se a piada não teve graça, ela pode sair. Se foi encaixada no momento inadequado, ela pode ser limada. Isso é uma premissa depois do editor. No caso do Radiofobia, por exemplo, que é um programa que é gravado em tempo real, as piadas sem graça fazem parte do programa, né? Muitas vezes até o Vivacqua separa piadas sem graça para ser colocada de propósito mesmo, porque é a brincadeira que a gente faz, né? Às vezes a piada é extremamente engraçada, às vezes não é, e aí a gente deixa, e aí coloca o barulhinho do caboing, coloca o barulhinho do escorrega, aí coloca aquele efeitozinho de brincadeira e tudo mais, né? A técnica engatilhando a 12, levando o tiro, aquela brincadeira toda. O ritmo é uma das coisas mais difíceis de orientar, porque não tem cartilha. Você é que tem que determinar. O Nerdcast, por exemplo, é um programa que ele não para. Se você ouvir ele do começo ao fim, ele é tá. Inclusive, as pessoas praticamente não respiram, as pessoas dificilmente gaguejam e dificilmente erram o que falam. Agora eu te pergunto, você acha que realmente ninguém respira, ninguém gagueja e ninguém erra? Muito pelo contrário, quanto mais pessoas têm participando, maior a possibilidade da cagada acontecer ali. Principalmente se você está, por exemplo, no mesmo ambiente, até com até uma ou duas pessoas, e aí você é vantagem quando está no mesmo ambiente, porque você tem como olhar para a pessoa visualmente, como mandá-la parar, botar a mão assim na frente, e, né, pedir para ela esperar um pouquinho para falar daqui a pouco e tal. Imagina quando você tem 4, 5 pessoas que estão entrando juntas numa chamada do Skype e você não tem como separar essas pessoas. Inevitavelmente vai ter hora que uma fala em cima da outra, e inevitavelmente vai ter momentos que você vai ter que mandar parar e voltar, que você, como host, vai ter que determinar quem é que volta falando quando duas pessoas falaram juntas. Então, falaram juntas ao mesmo tempo, parou, Vivacqua e Kessa falaram juntos, espera um pouquinho, gente, parou, pausa, Vivaco, retoma você aqui essa fala na sequência. Porque as pessoas, é lógico, às vezes se empolgam na hora da gravação e uma quer falar, quer dar sua opinião, a outra vem, quer dar sua opinião também e invariavelmente fica uma em cima da outra. Então, para que isso não saia no produto final, caso você vá gravar da maneira convencional, gravar o flat para editar depois, você se dê essa liberdade como host e deixe os participantes saberem também que você vai ter essa liberdade. A negócio de off-topic é foda porque, assim, dependendo do assunto, às vezes, nego viaja. Uma coisa chama outra, que chama outra, que chama outra, que chama outra. E aí, nego viajou na maionese. Quando você vai ver, o assunto que gerou aquele papo todo, já ninguém lembra o que foi. Ninguém sabe mais onde estava, se perdeu. Aí é que entra o papel do host. O host, ele tem que focar. O host, ele tem que saber o que está acontecendo. Ele tem que ter uma pauta, pelo menos uns tópicos guias ali na frente dele. E durante a gravação, ele tem que saber o que está acontecendo e falar: gente, espera um pouco. Vocês estão viajando na maionese? Isso não tem nada a ver com o assunto que a gente estava falando. Vamos voltar, porque isso aqui provavelmente não vai entrar nada na edição final. E aí parou, voltou, né? Limpar a respiração, limpar a pausa longa, se você vai separar com vírgula ou não, isso tudo é uma opção sua de acordo com a identidade, com a identidade que você escolheu para o seu programa. E eu vou te dizer com toda a propriedade que, sem modéstia nenhuma, com propriedade, tá foda, autoelogio, mas não. É, já vai fazer 5 anos agora que eu estou fazendo essa bagaça, dos mais variados tipos e jeitos diferentes, e eu vou te dizer com essa propriedade de quem já faz isso há mais de 5 anos. Cara, você só vai aprender fazendo e errando. Só. Você vai fazer, você vai errar, você vai ouvir, você vai ver que ficou uma bosta, aí você vai decidir que você não vai fazer mais aquilo, e você vai fazer de novo, e você vai corrigir aquele erro, e você vai errar outra coisa. E aí você vai ouvir, você vai perceber que corrigiu o primeiro erro, mas errou algo diferente, e que aquele algo diferente ficou uma bosta também, e que você vai decidir não fazer mais aquilo, e assim vai. Programa após programa, gravação após gravação. É importante você ter também uma equipe unida, uma galera legal, que você possa conversar, que você possa trocar ideia, que interaja, que dê feedback, e que acima de tudo respeite a sua posição como host, porque realmente se ninguém é o maestro, imagina uma orquestra sem maestro, tá? O cara da tuba acha que ele deve tocar mais porque o instrumento dele é mais, fala mais grosso. O cara do violino acha que não, que o dele deve falar mais, deve tocar mais alto porque o violino ele é mais delicado. Já o cara do prato acha que não, que o prato deve sair mais porque o prato é estridente e quando o prato toca, todo mundo cala a boca. Por isso que tem a porra do maestro com uma batuta na mão que vai regendo e vai dizendo, vai dando o ritmo. Tan, 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 tan. Você, sobe, desce, vem, abaixa, vira. Tá entendendo a metáfora da coisa? O host tem que se dar essa liberdade de ser o maestro do podcast e reger a sua equipe, reger a gravação para que o seu programa fique da maneira como você gostaria. E se não ficar, corrigir o erro da próxima e assim vai. Pode ter certeza que vai chegar uma hora que você vai fazer do jeito que você gostaria.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Você aí também tem uma pergunta de caráter técnico relacionada ao podcast, mande para alotenica@radiofobia.com.br. Não se esqueça de deixar o seu comentário no post, não se esqueça também de interagir conosco nas redes sociais e na nossa fanpage facebook.com/alotenica. Lá você fica sabendo das novidades e também pode mandar a sua dúvida e a sua sugestão de pauta. Daqui a 2 semanas tem mais, vai ser a semana de Campus Party Brasil 2014. Mas sim, teremos, como sempre, segunda-feira, às 10 horas da manhã, mais um episódio do Alotênica para você. Obrigado pela sua companhia, um abraço e até mais.
Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.